Voltamos a apresentar Conversa sobre Política.
O programa Conversa sobre Política está de volta. Nós estamos conversando com o professor de Teoria da Justiça da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Vitor Chaves. Nós estamos falando sobre a possibilidade de politização do julgamento da ação penal 470, ou caso do Mensalão, pelo Supremo Tribunal Federal. Professor, o senhor acha também que o fato de o relator, o ministro Joaquim Barbosa, que agora é presidente do STF, o fato dele ter assumido essa presidência pode prejudicar o andamento do processo?
Não creio, por uma razão muito simples. O processo já está numa fase bem avançada. E mesmo assim, isso não é algo incomum. Outros presidentes já tiveram à frente do tribunal ao mesmo tempo que eram relatores de determinados casos. Claro que nenhum caso de tamanha proporção como esse. Mas o ministro Joaquim Barbosa é um jurista experiente, um juiz de vários anos de Supremo Tribunal Federal, com uma passagem longa no Ministério Público, e a expectativa é que os trabalhos terminem de forma adequada.
Professor Vitor Chaves, o senhor acha que o fato de o ministro do Supremo ter indicação política é um complicador para uma possível politização dos julgamentos, que esse é um outro argumento apontado por críticos?
Claro. Partindo daquele pressuposto que eu havia dito, de que as decisões sim têm um caráter político, mas não necessariamente têm ou devem ter um caráter partidário, um caráter de privilegiar essa ou aquela posição, nós temos o seguinte cenário. O Supremo é hoje um órgão de enorme poder, tendo em vista a Constituição brasileira. É o Supremo quem decide a constitucionalidade das leis, é o Supremo quem decide julgamentos das altas autoridades da República. Numa situação como essa, é de se esperar, então, um argumento de que é importante ser um julgamento técnico. Sim, julgamentos têm que ser técnicos, mas é uma falsa dicotomia essa que muitas vezes nos é apresentada entre técnica e política, como se fossem coisas excludentes. Técnica, há uma variedade de técnicas, há uma variedade de teorias, e assim como há uma variedade de perspectivas políticas. E é natural você também, ao discutir o processo de indicação, gerar uma perplexidade sobre a forma, eventualmente, como no caso brasileiro, de indicação que é feita pelo presidente da República. Mas é importante notar que esse não é o único modelo no mundo. Há outros países que adotam esse mesmo modelo. Isso não significa que isso vai virar uma partidarização necessária do judiciário. O que é importante, isso sim, é que a própria população, a cidadania ativa, fiscalize, questione o processo de indicação que passa pelo presidente da República e pela aprovação do Senado. Isso talvez seja mais importante do que discutir critérios outros, supostamente mais técnicos, de indicação. Porque sempre vamos cair em critérios de preferências. Por exemplo, eu já vi projetos que envolvem, questionam um rodízio, assim como há em outros tribunais, que uma vaga tem que ser de advogado, outra vaga tem que ser de juiz. Eu particularmente discordo. Eu acho que o formato do Supremo é de um estadista judicial mesmo. Tem que ser um profissional que esteja, na medida do possível, fora de qualquer tipo de corporação. Essa é a expectativa, eu acho, em relação a essa função no Supremo Tribunal Federal. E o processo de escolha, por si só, ele não é problema. Existem variados no mundo. Nós temos, isso sim, a partir do processo de escolha, discutir as questões, discutir as nomeações, as indicações e promover um debate, tendo em vista que o Supremo é uma instituição política da mais alta importância no Brasil.
Professor Vitor Chaves, o seu colega aí de FGV, outro jurista também, o Joaquim Falcão, ele concorda com o senhor, ele diz que o problema não é a indicação política, mas ele acha que deve ter critérios mais claros, e transparentes para essas indicações. Quer dizer, que a sociedade devia saber quais são esses critérios. O senhor concorda?
Concordo. Talvez eu não tenha me feito muito claro, mas é justamente, esse é o ponto que eu destaco. O problema não está no modelo institucional em abstrato, a indicação pelo presidente da República com aprovação no Senado. O problema está na transparência desse processo. Ou a solução estaria na transparência desse processo, com cada vez mais uma sabatina que não seja apenas pelo Senado Federal, mas seja pelos mais variados interessados na sociedade brasileira, de forma pública, transparente. Isso contribuiria muito para as eventuais discussões sobre, com um tom pejorativo, sobre a politização do Judiciário, politização do Supremo Tribunal Federal.
Tá certo, professor. E como é que o senhor avalia, de forma geral, né, o julgamento do ponto de vista da contribuição para a democracia?
Acho que o primeiro aspecto, né, independentemente se você concorda ou não com o resultado, é que as instituições elas funcionaram. A Polícia Federal investigou, o Ministério Público fez sua função, denunciou, e o Supremo Tribunal julgou. Julgou e condenou alguns réus e absolveu outros. Condenou 25 e absolveu 12. Então, é importante isso para a gente ver que isso também não é um jogo de cartas marcadas. Isso faz parte de um processo que é regulado anteriormente pelas leis e principalmente pela Constituição. E o fato de ter existido julgamento, e mais uma vez reforço, não estou dizendo a condenação ou absolvição de nenhum réu específico, ele é um ponto muito positivo para a democracia.
O senhor está querendo falar de instituições, quer dizer, isso mostra que as nossas instituições estão saudáveis e em pleno funcionamento?
Eu creio que sim. Ah, sim. Creio, a partir da observação desse julgamento, que as instituições funcionaram. E nada me leva a crer que houve qualquer interferência indevida nesse processo. E quando a gente tem esse tipo de observação, é sinal, sim, que houve um amadurecimento democrático e que, em certa medida, todos os envolvidos podem, sim, considerar essa decisão legítima, ainda que condenados.
E o senhor acha, então, que a gente pode considerar, como o senhor falou, como uma arma de combate à corrupção, quer dizer, como um exemplo de que não há impunidade?
Isso, ela é uma sinalização muito mais simbólica do que operacional, vou explicar. Ela é simbólica porque houve, sim, algumas mudanças de entendimento no Supremo. Não foram mudanças absolutas, como muitos dizem, mas houve mudanças. Houve mudança em relação, por exemplo, ao crime de corrupção passiva, né, que vários ex-deputados foram condenados a partir de uma leitura, que é uma leitura que flexibilizou um pouco a ideia de ato de ofício, ainda que a maioria do Supremo tenha enfatizado que enxergou nos casos concretos a existência, sim, de uma vantagem indevida devido a um ato, a um ato de ofício existente, que no caso seria a compra de votos. Mas outros ministros, inclusive o ministro revisor e tal, condenou alguns deputados entendendo que houve uma mudança de jurisprudência, que não seria mais necessário a identificação precisa desse ato de ofício. Para muitos, essa mudança ela foi negativa. Eu, particularmente, acho que foi uma mudança positiva. Eu acho que pode ter um papel importante no futuro. Por quê? Porque o Código Penal não traz, na definição desse crime de corrupção passiva, a exigência do ato de ofício. Vai falar, embaixo, na qualificação desse crime. E, ao longo da nossa história recente, a doutrina e a jurisprudência passaram a filtrar esse crime a partir desse critério, né, esse critério do ato de ofício. Mas o problema é que, num cenário também das grandes instituições públicas, na relação disso com o mercado e das mais variadas formas e possibilidades de corrupção, essa leitura anterior ela era um pouco deficitária. Porque ela partia do seguinte pressuposto: uma autoridade pública recebe uma vantagem até de milhares ou até milhões de reais, e se não houver a identificação precisa de um ato de ofício, esse ato não seria crime.
Tá certo.
Mas se a gente enxerga, né, que uma autoridade pública, ao receber uma quantia elevada, ela fica fragilizada e existe um potencial muito grande de que seja cometido algum ilícito, a corrupção passiva ela passa a ser, sim, um recebimento desse valor indevido em razão do cargo.
Professor Vitor Chaves, o senhor falou no início como um efeito positivo a divulgação do julgamento para toda a sociedade. Isso foi feito não só pela TV Justiça, mas por toda a mídia nacional. Entretanto, há quem diga que houve um espetáculo midiático e que isso não seria saudável. O que o senhor acha?
Eu acho que a transparência ela é um caminho sem volta. Isso é uma benesse, por um lado, é algo muito bom a gente saber o que os nossos representantes, como, por exemplo, é o caso da própria Rádio Câmara e da TV Câmara, no caso da Câmara dos Deputados, como também os representantes, não direto, mas os representantes do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, é importante a gente saber o que eles estão fazendo. A transparência é muito boa. E é claro que há riscos, tudo há riscos. A democracia envolve riscos. Mas eu acho particularmente que esse é um risco que nós devemos, sim, suportar. E não creio que a solução contra eventual espetáculo midiático, como alguns acreditam, seria o fechamento das transmissões do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que faz parte de um processo de amadurecimento também das nossas instituições serem objeto de crítica. E não apenas críticas daqueles que já estão incluídos, daqueles que já detêm poder, daqueles que dedicam a vida à área jurídica. Essa possibilidade de crítica tem que ser espraiada, tem que ser a mais ampla possível dentro da sociedade brasileira. Então, nessa perspectiva, eu entendo que a transmissão ela é uma conquista democrática e deve permanecer.
Professor Vitor Chaves, uma questão que está agora dominando atualmente o cenário aqui, tanto na Câmara quanto no STF, é a questão da cassação dos mandatos. A questão é se isso deve ser feito pela Câmara ou não. O que o senhor acha?
Essa é uma questão que está definida na Constituição. Pode parecer que a Constituição não foi muito clara, mas uma leitura mais aprofundada, a gente vai observar que o artigo 55, inciso 6º, fala da possibilidade de perda do mandato em razão de condenação criminal transitada e julgado. E esse dispositivo da Constituição diz que a decisão caberá, no caso do Mensalão, à Câmara dos Deputados. Eu discordo das leituras que vão entender que a perda do mandato seria uma consequência óbvia da decisão, porque outro dispositivo da Constituição, o artigo 15, inciso 3º, fala que a condenação tem por efeito a suspensão dos direitos políticos. Mas se a própria Constituição definir um procedimento próprio no artigo 55, essa leitura acaba por tirar força da própria Constituição. Eu acho uma leitura precária, uma leitura que não é a melhor para o cenário democrático. Um outro argumento que eu ouço seria os riscos de impunidade, já que a decisão seria do plenário da Câmara. Eu acho essa uma visão muito pessimista sobre as instituições e sobre a nossa Câmara dos Deputados. Eu, até que me prove o contrário, acredito nos meus representantes e creio que, tendo em vista o cenário condenatório ocorrido no Supremo Tribunal Federal, é muito difícil imaginar uma decisão política que contrarie isso, do ponto de vista da estabilidade democrática. Mas isso não quer dizer que, por haver eventual risco de uma decisão política, e é natural que seja política, que o Supremo tem que tomar esse espaço. Esse espaço é da Câmara dos Deputados. Isso não significa que a Câmara é completamente livre para tomar essa decisão. A Câmara deve, sim, satisfações aos cidadãos brasileiros. Eu creio que os cidadãos brasileiros, a imprensa, todos estarão observando esse processo. E isso é bastante salutar.
Tá certo. Professor Vitor Chaves, muito obrigada pela sua participação aqui no Conversa sobre Política e nós esperamos recebê-lo aqui mais vezes.
Eu que agradeço. Um abraço para todos os ouvintes.
O programa Conversa sobre Política tem produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Francisco Mendes, edição de Verônica Lima, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Malena Reben. O programa Conversa sobre Política volta na próxima semana. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Malena Rebain.